A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Olá, meu nome é Ariane Kwanza Tena, eu sou psicóloga clínica, mestre em educação, pesquisadora e escritora na área da psicologia preta. Ubuntu, para mim, eu partilho da ideia de dois grandes filósofos que eu admiro muito, que são Renato Nogueira e Mogobi Ramosi, quando eles dizem que uma pessoa só é uma pessoa através de outra pessoa. Eu entendo, na minha perspectiva de atuação profissional, que o racismo nos aparta dos nossos sentidos africanos de mundo. Ubuntu, para mim, então, é o entendimento de que, para a gente poder amar alguém que se pareça com a gente precisa, antes de tudo, amar profundamente a nossa ancestralidade, saber de onde nós viemos, por que estamos e para onde queremos ir. Em linhas gerais, Ubuntu, para mim, é esse elo de reconexão comunitária de nosso propósito.
É isso, galera. Mais um Ubuntu Esporte Clube na área. O segundo episódio da série especial Copa do Mundo no Catar. Eu sou Diego Moraes, repórter e atleta da Seleção Brasileira de Karatê. E eu estou chamando para minha resenha aqui a Rafaele Serafim, que é editora do grupo de esporte da Globo. Chega aí, irmã.
E aí, Diegão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando Marcos Luca Valentim, aos ouvintes, e mais um episódio muito especial, né? A Copa do Catar está muito próxima, está batendo as portas. A gente sabe como os brasileiros lidam com Copa do Mundo, né? Até quando a seleção às vezes está um pouquinho fora ali da massa, né? Quando a gente passa por isso, o torcedor fala: não, poxa, não estou identificado com a seleção, mas chega a Copa do Mundo, está todo mundo vestindo a camisa, torcendo, parando, acordando de madrugada, acordando cedo para assistir aos jogos. Então a gente vai para essa resenha aí muito boa hoje, com mais um nome importantíssimo para esse rumo ao Hexa aí.
Exatamente, Rafa. O primeiro nome foi o Dani Luiz, né, que é o lateral direito. Vamos desejar cada vez mais energias boas para ele, representar bem a nossa seleção brasileira. E agora não é um trio, né, Rafa? É um quarteto.
Fantástico.
O primeiro convidado é um cara que já esteve presente em Copa do Mundo, é comentarista hoje do Esporte da Globo. Chega aí, Grafite.
Fala, Diegão, Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Valeu. Marco Luca Valentim, prazer enorme estar aqui com vocês, com esse convidado super especial, que já atuamos juntos, e hoje aí ele está na... uma comissão aí que vai, junto com os jogadores aí, tentar trazer o Hexa pra nós aí. Prazer enorme estar com vocês aqui.
Prazer o nosso. Rafa, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu gosto de improvisar em cima da hora.
Gosta.
Como? Quem conhece mais esse nosso convidado? Não sou eu? Quem tem que fazer as honras da casa? Não é a gente, né? É quem já jogou junto com esse cara, que é o Grafa, já jogou com ele no São Paulo. Ô, Grafite, eu quero que você apresente o nosso convidado.
Isso. Rapaz, aí, ídolo de muitas torcidas, viu? Santos, Palmeiras, São Paulo. Jogou Copa do Mundo em 98. Hoje faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Grande César Sampaio. Tudo bem, meu irmão?
Tudo bom, Grafa. Bom estar com vocês, Diego, Rafa. Prazerzão. Como vocês falaram aqui, né, tiveram com o Danilo, a gente está antecedendo aí um objetivo nacional, né, trazer o Hexa
mundial, enfim, né?
Mundial.
Outros países querem isso
nacional,
também.
A gente fala do nosso, né? Mas é que todo mundo quer. E, enfim, contagem regressiva, literalmente, muito estudo, muita dedicação, muita entrega, assim, em termos de pesquisa, de avaliação, de simulação. Assim, a gente fala da parte mais nossa, né, de comissão técnica. O Brasil volta a ser primeiro do ranking depois de 5 anos, então expectativa muito boa, porém o jogo, né, já diz tudo, esse nome já diz tudo, né, tudo está em jogo, então todo e qualquer detalhe, por mais sensível que seja, pode fazer a diferença.
E César? Ou Sampaio, como é que você prefere?
Como queira.
César, eu queria que você pudesse falar como que tá sendo a sua experiência como auxiliar técnico, né? É, você é uma pessoa que já trabalhou com gestão dentro do futebol, né, em clubes, né, tanto do sul no país, no Nordeste, em regiões diferentes, e agora trabalha como auxiliar técnico. É o único preto da comissão técnica, eu acho que é importante ressaltar isso. É, como que tem sido esse seu trabalho dentro ali?
Primeiro, gratificante, né? Eu, como você bem disse, eu estava na área de gestão já há 10 anos. E, bom, como gestor, eu sempre entendia que esses cursos complementares podem fazer parte, assim, da formação de um gestor. Por isso, fiz o curso de treinador, fiz a licença B, A e a Pro. Coincidi com o Tite na licença Pro, né? E mais para agregar, porque muitas vezes nos clubes o gestor ele é responsável por direcionar os investimentos, né? Realocar os investimentos e contratar treinadores. Então é importante você também, assim, ter não vou dizer ser treinador, mas conhecer, né, os atributos de um treinador. E para isso eu fui fazer o curso da CBF e aí coincidi com o Tite. E, pô, eu comecei a fazer um monte de pergunta pra ele, né? Minhas dúvidas, e ele... Aí ele me chamou, na época, o Silvinho, que era o auxiliar, ele tinha saído, tinha ido pro Lyon, e ele me convidou pra ser... O termo é auxiliar pontual, mas nada mais do que um estagiário.
Existia um rodízio, né? De auxiliares, né, César?
De auxiliares, isso. Foi estipulado pelo Gilmar Rinaldi, né, na época do Dunga ainda, de um ex-atleta sempre fazer parte da comissão, né, para os jogos, como auxiliar pontual. Até uma visão de fora, né, para agregar valor para os que estão diariamente ali envolvidos e às vezes passam alguma coisa desapercebida. E aí retornei mais uma vez, ainda a terceira vez fui efetivado, né, o Juninho Paulista, que é nosso coordenador, acabei sendo efetivado. E enfim, eu fiz um processo inverso, né? Todo mundo começa como uma carreira qualquer outra, né? De menos para mais, eu tô começando de cima para baixo, mas são competências, assim, complementares, né?
De cima para cima, né?
De cima para baixo. É foguete, porque... foguete não dá ré, não.
Olha aí para mais.
A gente tá começando do topo, né? Tá, assim, mas... A maneira com que fui recebido, fantástico. Eles têm um trabalho já de muitos anos, né? Eu digo, o núcleo duro, né? Como o Tite disse, né? De muitos anos juntos. E a gente tem sido desafiador, mas prazeroso. Eu estou bem feliz. E, bom, se permaneço, né? Porque pude apresentar algo positivo e a gente segue junto aí. Digo, em termos de comissão e nós todos, né? Em termos de energia positiva aí. Em busca desse ex.
Ô, Rafa, Diego, então a gente tem aqui um profissional completo, né?
Uhum.
Que é ex-jogador, conhece de dentro pra fora, né? Dentro das quatro linhas que pode acontecer, com jogadores, diferentes momentos de jogadores. Um cara profissional na área de gestão, né? De gerir, de contratar, de
pensar
captar,
futebol de
pensar
cima,
futebol,
né?
Treinador, que é diferente, ou seja, e agora com. Como auxiliar. Então é um profissional completo. É importante a gente ter profissionais pretos, né? Dessa capacidade, desse conteúdo aí, para representar o Brasil nessa Copa do Mundo.
É, com certeza. E queria que você falasse um pouquinho, César, porque a gente fala muito sempre do treinador no holofote, né? O treinador é aquele personagem principal ali na comissão técnica. Mas o auxiliar técnico, ele é praticamente o olho do treinador, né? Muito do que o treinador não está enxergando, porque ele está ali especificamente, já pensando o próximo jogo, o auxiliar técnico também está fazendo avaliações, também está olhando, estudando o jogador, indo buscar. Conta um pouquinho pra gente como que, na essência, é o papel do auxiliar técnico.
Bom, difere um pouco do clube, né? Nós temos diariamente os jogadores no clube. Na seleção, cada um vem de um local, então o trabalho não vou dizer que é mais difícil, porém, cada um vem com uma realidade e a gente tenta filtrar, como você bem disse, o máximo isso para que o Titi tome a decisão com menos informações possíveis. Né? Então, o trabalho nosso, nós a gente despacha na CBF de segunda a sexta, né? Assim, das 10 às 19 horas. O que nós fazemos? Nós temos uma base de 8 a 10 atletas, cada auxiliar e analista de desempenho. Nós acompanhamos esses atletas, né? os jogos, a ferramenta de trabalho nossa são jogos, em loco ou por plataformas diversas, assim. Fazemos os nossos relatórios e esses relatórios são os materiais de discussão nossa diariamente. Né? O Tite fala que é uma reunião com liderança reversa, né? No caso, cada um defende a sua seleção, né? Mas o bicho pega ali. São temas assim importantes, árduos, e cada um defende o seu ponto de vista, lógico, dentro de uma base que vem dando certo. E é legal isso, porque e a opinião final sempre é a melhor para o todo, né? Não quem ganhou, quem venceu, né? Mas o que foi o melhor. E eu nunca havia trabalhado dessa forma, nem como gestor mesmo, né? Havia visto alguma comissão dessa forma. E, como eu disse no início, tem sido prazeroso e bom que os resultados, né? Bom não, é muita dedicação e os resultados estão acontecendo.
E você fala um pouquinho, né, do que o Grafa comentou sobre essa importância de ter alguém, como você, um homem preto, líder completo nessa função, que é a seleção brasileira, né? Você falou que difere de clube, difere muito. Sim. Seleção brasileira é o ápice ali do nosso futebol. As seleções, né, são o ápice do nosso futebol.
Sim. Bom, falar que eu tinha objetivo, esse objetivo não tinha, mas eu gosto muito de desafios, eu sou um cara movido a desafios, não gosto de ficar em casa, gosto de viver perigosamente.
No bom sentido.
No bom sentido. E tenho uma responsabilidade muito grande, é um espaço que eu me qualifiquei para ocupar, e eu sou um cara muito otimista. Estas restrições que os nossos bisavós, avós, né, nossos pais tiveram cerceados muitos, né, de direitos até, de expressão, muitas vezes. Eu vejo um mundo muito mais aberto a isso com minhas filhas. Eu converso muito com as minhas filhas, elas me ensinam muito. Eu tive agora no evento do Vinícius Júnior também, no evento dele de... Ele montou uma plataforma de auxílio, né, de reforço escolar digital. E, pô, eu pude ver isso, cara, né? Preto rico, preto importante. Preto... E é uma coisa que eu fui educado para... Minha mãe muitas vezes falava, pô, isso não é pra gente, sabe? Às vezes até tentando me poupar, assim, de algumas frustrações, né? Na educação dela, porque... Acho que meus avós passaram isso para ela, que a gente não tinha direito a algumas coisas. Então, a gente tem direito, sim.
Era privado até de tentar, né?
De tentar.
Não, vou tentar. A gente já tinha essa privação de pelo menos tentar ser alguma coisa. Não vai isso dar certo. Já existia um pré-conceito,
e,
né?
E era na cabeça dos... Né? Só que na cabeça das nossas mães, tinha muito a ver com cuidado, né? Porque elas já tinham vivido tantas coisas ruins, já tinham tido tantas decepções, que tentavam falar pra gente pra não fazer, porque sabia que não era... Que a sociedade não colocava isso pra gente. Então, seria mais uma dor que a gente passaria, né? Muito
louco. É o cuidado natural, né, Rafa? Do pai e da mãe de proteger o filho. Às vezes, quando você passa por uma experiência ruim na vida, você não quer que o seu filho ou sua filha... Vocês irão passar por isso no futuro, você e Diego.
O Diego tá perto.
Logo. E aí você vai conseguir.
Que legal.
Parabéns. Vai conseguir ter esse sentimento, né? De você poupar os seus filhos daquilo de ruim que você já passou, né? E os nossos pais, nossos avós passaram por muitas coisas ruins, né? Que nos deu a oportunidade hoje de estar aqui abrindo novas portas para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Isso aí que é importante.
E Grafa, que eu acho legal também dessa resenha é que você pôde acompanhar o César Sampaio em momentos diferentes, né? E o momento que talvez o César acabou de falar aqui, ah, não imaginava talvez ter esse futuro na carreira e transitar dessa forma. E o momento do César jogador, do líder. Como é que era
esse... os relatos eram isso, que era um cara líder, era um cara do grupo, calmo, muito bem articulado. É verdade, Grafa?
Sempre foi assim. Eu já tinha, antes dele chegar no São Paulo em 2004, chegou na metade da temporada, né? Sim. Eu cheguei em janeiro, o César chegou em julho, chegou na fase... O César chegou na fase ruim, viu? Porque tínhamos sido eliminados da Libertadores, estava aquela coisa, aquela... reestruturação para o Campeonato Brasileiro. O César chegou com a simplicidade dele, com a voz calma, tranquila dele, o bicho pegando. Nós tínhamos um treinador na época, o Leão, que era, sempre foi exigente, né? Sempre foi arrisca a regra. E o César era esse... que normalmente o jogador mais experiente, eu vivi isso no final da carreira. Ele é o treinador dentro de campo, né? E o César era a nossa referência ali. E o César auxiliou bastante... muitos jogadores da posição dele que surgiram naquele momento. O Alê.
Sim.
O Alê surgiu, o Hernani surgiu. Tinha o Denilson na época que estava surgindo também. E o César com... tinha 36 na época, César?
36,
os meninos com 20 surgindo, correndo, marcando. O César, meu Deus do céu, mas estava sempre ali puxando o treinamento. É uma palavra... naquela época nós falávamos aqui em off, não existia rede social como tem hoje. Então... nas concentrações, no pré-jogo, no pós-jogo, era resenha. Não tinha esse negócio de telefone. A gente estava sempre conversando. E aí, César, como é que era? Como é que era no Santos? Como é que era no Palmeiras? E ele sempre... ele tem o fato dele ser evangélico, que no futebol existem muitos jogadores evangélicos que são muito radicais. E tem os jogadores que é o César. Eu cito o César sempre e o Simão, que eu joguei com ele no Goiás. Já havia jogado no Goiás em 2003 com o Simão e o César. Eu lembro um episódio do César que é engraçado. Nós fomos jogar em Belém contra o Paysandu, se não me engano, foi o Paysandu. E na época tinha o César, tinha o Nildo, de jogador experiente no grupo, o Rogério Ceni. Assim, acho que o César e o Nildo, acho que eram os mais experientes do 2004. Não me recordo agora de outro nome. Lugano, mas o Lugano ainda tinha 25 anos, 24 anos, era o mais novo. Aí acabou o jogo, o Nildo tava todo empolgado. Pô, eu vou pra Recife, vou ver minha família. A gente tava lá no Pará, né? E vou nem avisar, vou chegar de surpresa. Aí o César do nada: cuidado, que quem quer surpreender pode ser surpreendido. Aí caímos na risada. Foi bom o César falando isso, mas foi tipo uma brincadeira. Então você vê a diferença, né? Uhum. Aquela coisa assim, nunca imaginei que um jogador evangélico, o César... eu não esqueço essa resenha até hoje. Quando eu vejo o Nildo, encontro o Nildo, joguei com o Ciel, irmão do Nildo, eu falo: ô Ciel, eu tenho melhor uma resenha avisar, com o Nildo. Né? É melhor avisar para não ser surpreendido. Então foi muita coisa, muito aprendizado. E eu fico feliz de hoje ele estar na seleção, mesmo ele não ter tido visualizado isso antes. Está sendo uma referência na seleção brasileira e desejar toda a sorte do mundo para ele.
E César, e Grafite, né? A gente tá contando esses bastidores, né? A gente tava vendo, tava conversando e você acabou de ver uma notícia ali, né? Já antiga, de você botando os pés ali no Maraca. O que eu queria até perguntar era relacionado assim: você falou assim, tu comecei a carreira no topo, né? Mas na verdade, apesar de ser uma transição e uma mudança de cargo, você respira futebol desde moleque.
Sim.
Eu fiquei sabendo nos bastidores que você, a cada segundo, pensa no negócio de futebol. Então, você não consegue não falar de futebol, não consegue não pensar em futebol com 51. É 51?
3.
53? Meu Deus. Então, 53 anos, você não perdeu a vontade de aprender sobre futebol, de falar de futebol. Isso é muito legal, ouvir o Grafite falando sobre você e saber dos bastidores aí de um amigo aí, que você já sabe quem foi. O Celso Sampaio é brincadeira, ele decora os lances, ele decora as jogadas, e a galera tem que buscar as jogadas lá e se virar para buscar as jogadas. E até usando uma pergunta da Rafa, né? Como que é isso na sua mente? Assim, como que você conseguiu pegar o que você aprendeu como jogador de futebol, né, e levar isso como auxiliar técnico, e essa coisa de você não esquecer nenhum detalhe de cada coisa que você enxerga?
Passa mais do que uma profissão, é o amor pelo que faz, né? Então não é trabalho. Às vezes É, eu fico vendo jogo de terceira divisão, de Várzea, às vezes. Eu até falei com o Greg, né? Eu vou viajar com a família agora e já tem um materialzinho separado pra...
De férias!
Vê se tem algum jogo perto de onde vai ficar hospedado lá pra ele assistir.
Então, não tem jeito, a gente não consegue desligar. Mas não é trabalho pra mim, né? Assim, eu me divirto vendo o jogo. O futebol hoje, ele tá muito monitorado, todo mundo sabe tudo de todo mundo, tem muitas ferramentas assim, então... O legal é isso, né? Que o ex-atleta, o Tite também jogou, né? O Juninho Paulista também, Taffarel, a gente tem, sim, ex-atletas, assim, cada um em um setor lá. E a gente consegue ver a especificidade do lance, sabe? Coisas minuciosas, assim, porque quando vai subindo o sarrafo, são pequenos detalhes mesmo que acabam... fazendo a diferença, né? Setorial, intersetorial, a relação da defesa com o meio campo, assim, até chegar ao macro. E somos malucos, assim, não falo, falaram de mim, mas a gente tem um grupo assim de maluco ali, maluco pelo esporte e por ganhar fazendo por merecer. A gente, os valores do esporte, eu fui criado, meus pais trabalhavam, fui criado na rua, e onde a rua era muito perigosa, tinha as coisas erradas todas, né, na rua, e tinha bola. E os valores do esporte, no caso meu futebol, mas qualquer esporte, eles acabam direcionando, educando, e é dessa forma que a gente quer vencer, né? Respeitando as regras, jogando melhor e neutralizando o adversário e atacando as fraquezas.
Só vou perguntar aqui, você foi criado aonde? Onde que você... Conta um pouquinho dessa sua história ali, seu início de história.
Eu sou paulista, meus pais são do interior de São Paulo, de Jaú, mas eu nasci em São Paulo, na Zona Sul, na periferia, né? Então, uma família humilde, meu pai era carteiro e minha mãe costureira. Então, eles saíam para trabalhar, eu ia para a escola, quando ia, e voltava da escola e ia pra rua, né? Pipa, bolinha de gude e bola, né? Assim. E fiz testes nos clubes em São Paulo, né? No Corinthians, no São Paulo e no Palmeiras, não passei. Falar rapidamente, aí comecei a trabalhar numa empresa como jovem aprendiz, a empresa quebrou, graças a Deus que a empresa quebrou. E aí fui pro Santos, eu iniciei minha carreira no Santos, jogando no centro educacional lá do Jabaquara, onde tinha bola eu tava. E um dos coordenadores desse centro me levou para Santos, e aí eu iniciei em Santos com 14 anos e saí com 21. Enfim, esse é o início da minha carreira, mas sim, e pude não só realizar o meu sonho, mas mudar a realidade dos meus familiares através do futebol.
É engraçado que ouvindo isso agora, né? O César sempre teve um vínculo com a amarelinha, né? O pai dele era carteiro, né?
Boa analogia! Amarela.
E, hoje, e depois ele construiu carreira nos clubes, chegou à seleção, jogou a Copa de 98, inclusive marcou gol, né?
Sim!
Marcou gol. Então sempre teve um vínculo com a amarelinha, tá vendo?
E não só jogou que a Copa, né? Jogou. Foi vice-campeão.
Vice-campeão. E jogou muito.
Com baita atuação, enfim. E aí, falando de seleção, né? Porque aqui tem jornalista, tem atleta, tem ex-atleta, mas todos torcedores. Sim, isso em comum. E torcedores de futebol e muito da seleção brasileira. Então aí representando...
Vários técnicos, né? Torcedor.
Exatamente. Então representando o povo, a torcida brasileira. Aí queria falar um pouquinho sobre... O que aconteceu ali da chegada do Tite, né? O Tite chega já no segundo semestre de 2016 para a Copa de 2018, então ele nem participou de um ciclo completo pré-Copa de 2018. E aí, na Copa de 2018, a seleção brasileira era muito criticada por um distanciamento que já acontecia com a torcida e também... muito por conta, acho que, de uma falta de flexibilidade que tinha ali em relação à forma como atuava. Aí vem a Copa de 2018 nessas condições, a gente país, né, a gente seleção brasileira, cai para a Bélgica num jogo que, enfim, merecia mais tempo, né? É o jogo que a gente fica, aquela bola do Renato, sim, e etc. Só que você chega em 2019 para começar aí esse ciclo de próxima Copa, Copa do Catar, que é onde a gente já está batendo a porta. Só que hoje, a seleção brasileira, ela é uma das que mais tem variação tática no mundo. E muito do que está acontecendo hoje, que eu tenho certeza que é fruto de trabalho, conhecimento, estudo, muito estudo, porque a seleção brasileira não... As pessoas esquecem que a seleção brasileira não tem muito tempo de treinar junto, né? Para amistoso, para data FIFA, não tem como. Você vai pegando os jogadores, você coloca. Então, tem muito... O que a seleção brasileira tem que ter, né? E que está tendo, pelo menos eu enxergo dessa forma, é... conseguir colocar a função dos jogadores e como eles se sentem à vontade nos clubes, no dia a dia, na seleção brasileira. Porque aí você consegue fazer uma coordenação tática melhor, né? Já que você não tem tanto tempo de treinar uma equipe para mudar muitas coisas. Então, o que eu queria que você trouxesse um pouco para a gente é como que está sendo essa preparação, porque hoje eu já consigo enxergar... O Neymar é o craque do time, só que antes as coisas não aconteciam muito bem para que todos os jogadores estivessem confortáveis para jogar com o Neymar. Hoje, o Neymar joga muito confortável e todo o time está praticamente jogando nas suas funções nos seus clubes e também jogando à vontade. Então, a gente está conseguindo ver Vinícius Júnior, Paquetá, Neymar, Rafinha indo para o um contra um, que é o que o Brasil gosta, é a essência do futebol brasileiro. Eles estão tendo liberdade para jogar como eles gostam e para jogar o futebol brasileiro. Vocês também... Eu acho que conseguem enxergar essa mudança que teve ali do último ciclo, né, de 2018 para agora, e como a seleção brasileira já recuperou mais, né, desse carinho, né, com a torcida, né, dessa representatividade de fato no futebol dentro de campo. Ou eu tô viajando, falei um monte de besteira.
Cara, que pergunta elaborada. É. Perfeito,
essa é
parabéns.
Essa é a nossa comentarista. Parabéns. Só precisa de mais oportunidade.
É porque, assim, eu acho que a gente tem que... A gente é torcedor também, só que a gente, sim, ama futebol, estuda futebol. E eu acho que a torcida, a gente tá falando com a torcida, né? Eles precisam também entender como funciona exatamente dentro de campo. Não é só assim, chega, joga, você tem os melhores... Toda seleção tem os melhores jogadores da sua nacionalidade. Só que não é... bota todo mundo junto e vai dar certo, né? Você precisa deixar essas pessoas confortáveis para jogar, né?
Parabéns, Rafa. Parabéns pela pergunta. Sim, nós temos esse desafio de... E agregando a isso, na maioria das vezes, esses atletas são protagonistas nos clubes de origem. Então, na maioria das vezes, o time joga para que ele possa sobressair. E aí, você trazer... 26 protagonistas, né, e fazer com que isso, esse modelo possa potencializar todos é desafiador. A gente, como falei, monitora esse número de atletas quando a gente tem tempo. Nós visitamos os clubes no Brasil e fora, conversamos com os treinadores e também serve material de estudo. E as convocações também muito em cima daquilo que a gente vai enfrentar. Para a Copa não, mas assim, eliminatórias. Então nós nos debruçamos 1000% em cima do próximo adversário e entendemos as forças, assim, com imagens, né? O Tite é muito assim, traz a imagem, né?
Nossa,
que você tá falando?
Demais,
traz aqui. Aí tem que levar lá. Então é uma responsabilidade grande quando você fala alguma coisa, né? Que ele quer ver. E aí, sim, comprovado que isso é padrão, porque tem muitas coisas que acontecem que é do jogador, né? Que não é algo, não é um padrão da equipe. E aí, quando é padrão, sim, são em cima disso que a gente vai treinar para ou para neutralizar ou para atacar em cima disso. E os jogadores são fantásticos. Assim, eu estava de fora um tempo, em cima do início da sua pergunta, que você fala essa falta de identificação dos atletas com o país. Isso é um fenômeno, para mim, socioeconômico, porque eles saem muito cedo. É uma resposta longa. Os clubes muitas vezes...
Tem tempo, pode ficar tranquilo. Né?
Os clubes, quando iniciam a temporada, precisam vender jogadores. Entendeu? Parte das receitas, tem bilheteria, tem assim, marketing, então, na maioria dos clubes, a grande maioria, a maior receita é venda de atletas. Mas isso não é do Brasil. Hoje é mundial, né? Se tem um jogador em Marrocos, na Tanzânia, bom jogador, ele é monitorado e ele vem economicamente para os grandes centros, né? Então, esses jogadores, eu, durante um tempo, pensei que não tivesse esse carinho, se não lembrasse das origens. E é o contrário. Quando a gente chega com eles, você vê o quanto eles são brasileiros, o quanto impacta isso quando eles defendem a seleção. Nós tivemos uma experiência aí na Copa América, né, onde assim, grande parte dos atletas não queriam jogar diante do que estava acontecendo no nosso país, né, não se sentiam à vontade, eu posso falar porque já foi dito, e o quanto a camisa eles não queriam, mas eles, é meu sonho, é meu, né, sonho de criança, né, é. Assim, eu tenho que jogar, né, se foi um compromisso da instituição ou não e tal, eu tenho que defender minha pátria. Então, tem sido prazeroso, e a gente reforçando sempre para que tem jogos assim, lógico, todo um trabalho, tudo isso que eu já falei é feito, mas tem jogos que se ganha com a alma, se ganha com espírito, a coesão, né, espírito de grupo, e isso não dá para ensinar, não dá para programar, é só na essência mesmo, e é esse grupo que a gente tem visto, assim, né? Lógico que quanto mais adversidade tiver, a gente vai ter mais prova disso.
É engraçado disso tudo que o César trouxe, que o conceito no futebol brasileiro, provavelmente não. O César é uma geração antes da minha. O César, você é 70 e...
68.
68, eu sou 79. Você vê, é 11 anos de diferença. Mas pro César, quando o César começou no futebol, qual era o objetivo? Chegar num clube, fazer um bom trabalho no clube, seleção brasileira e, consequentemente, Europa.
Sim.
Era assim o planejamento. Até no começo da minha carreira, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era assim. Hoje mudou totalmente pros garotos. Hoje os clubes estão vindo buscar os garotos com 16 anos. Ontem, sim, eu tava conversando com o empresário, e ele tava falando, Grafite, a gente tá trabalhando agora com um menino de 11, 12 anos. Pô, 11, 12 anos, é uma criança ainda, tem todo uma adolescência, o período infantil pela frente, de jogar, sim, bola, de brincar, de jogar videogame, não, hoje não. Hoje tem os meninos de 12 anos que já tem contrato profissional, então mudou. E muitos se colocam isso, a seleção brasileira não tem identidade com o povo brasileiro, que as pessoas anda lado a lado. Não, os caras estão ganhando muito dinheiro fora, eles não ligam para a seleção. E não é isso.
Não é isso, exatamente.
Não é isso. É totalmente diferente. Às vezes, para o público, o Neymar ou o Rafinha, os caras estão ricos, milionários, não ligam para a seleção. Eles não precisam da seleção para ganhar dinheiro, para ir para a Europa. Porque antigamente você chegava na seleção e depois ia para a Europa. Hoje não, hoje está diferente. Mas existe o comprometimento, a vontade de jogar na seleção brasileira dos jogadores. Eu vejo muito o pessoal falar, a seleção brasileira está longe do torcedor. Muito por conta de política dentro da CBF de não fazer um jogo aqui no Brasil e optar por fazer um jogo.
Você vende direitos para ir para uma empresa.
Virou uma empresa. Uhum. Aí a gente vê um Brasil e Argentina jogado lá no Catar, lá na Austrália. O torcedor não entende isso.
Sim.
Mas quando você vai ver os bastidores, o que acontece, aí a gente consegue ter uma noção melhor. E cabe a nós, a imprensa aqui, tentar. Isso que o César traz para nós. O Tite tem esse conceito, sim, de chamar comentaristas para ir lá na CBF, conhecer, sim, o trabalho, mostrar. Eu já fui,
acho,
o Pedrinho já foi.
Vai hoje.
O Mansur vai também. E ele fala sobre tudo isso, da conversa que ele tem com os treinadores, o planejamento, o contato diário com os clubes. Porque o César falou, são todos protagonistas nos seus clubes e na seleção você tem que ser um coadjuvante. Por mais que a gente saiba hoje que o Neymar é a principal estrela, sim, só que hoje eu vejo que a gente não depende única e exclusivamente do Neymar. Mas o Neymar estando bem fisicamente, tecnicamente preparado, as chances de nós ganharmos a Copa do Mundo são muito maiores. Então hoje eu vejo esse trabalho da seleção muito por conta desse trabalho que você falou, Rafa. É a primeira vez na história que um ciclo não é quebrado pós-Copa do Mundo. Tem a continuidade. E isso acho que vai ser importante para a nossa seleção.
E você fala um pouquinho, César, por favor, dessa questão de ter uma empresa. Existe uma empresa que tem os direitos, sim, dos Jogos do Brasil e que isso é um negócio. por isso que entra em contato com a Austrália, e lá na Austrália tem interesse de receber a seleção brasileira, e por isso um jogo vai ser jogado na Austrália. Porque as pessoas ficam questionando muito, por que a seleção brasileira nunca joga no Brasil? Porque, e aí, quando joga, os ingressos esgotam, porque todo mundo quer ter essa aproximação com a seleção brasileira, porém não entende que faz parte do negócio o futebol, né?
É, também outra pergunta ampla. A FIFA é responsável direto pela gestão do futebol no mundo. Os continentes hoje, eles estão, vou dizer, independentes. O europeu, sim, independente da UEFA. Então, muitas vezes...
E ainda tem isso, né? Porque a gente não pode jogar com seleções europeias, sim. Eles não podem jogar com outros países da América do Sul. É. E a gente fica, ué, por quê? Por que vai jogar com países teoricamente, tecnicamente inferiores se a gente vai jogar e enfrentar seleções europeias, né?
Abaixo no ranking, assim, né? De menos expressão. Nessa última, nossa última data FIFA, nós jogamos com Coreia e Japão. Você vê, nós fomos para a Ásia e... Enfim, nós queríamos jogar com europeus, mas não, os calendários não cruzam. E alicerçado a isso, sim, a PIT é uma empresa que comprou os direitos de comercializar os amistosos da seleção brasileira. Eles têm, dentro da maneira que podem, né, tentado nos ajudar, eu tenho visto, mas... É algo macro, assim, acaba sobrando muitas vezes.
A gestão, né? A gestão é um investimento, né, que eles têm. Né?
Eles têm, o dinheiro pesa muito, sim, na tomada de decisão. Quando você investe em qualquer coisa, você vai querer o retorno. E tem também esse problema do mundo estar separado. Uma coisa que uma data FIFA, assim, principalmente às vésperas de uma Copa, sempre é bom você cruzar, né, essas culturas. Muitas vezes fica cerceada porque eles têm competições. Agora tem a Nations League, né? na Europa, teve, né? Na África também, a gente não pode jogar com africanos, que nós vamos pegar camarões também. Enfim, sempre é bom você simular algo próximo do que vai pegar, mas impossibilidade disso. Bom, o Tite sempre diz, o Juninho também, vamos desenvolver soluções. O que dá pra gente resolver, a gente resolve. O que não dá, cara, não vamos gastar tempo
com isso. Gastar energia, né?
Gastar energia, tempo com isso e vamos crescer. A gente tem trabalhado assim, né? Pro próximo. Quem quer o próximo? Então, e tem sido bom. Porém, entendo a sua pergunta, mas são variáveis que a gente não tem controle. Não dá pra controlar isso, infelizmente.
É o negócio, que a torcida não entende, né? E às vezes a gente não consegue explicar por nós, assim. Precisa alguém de dentro pra contar essa história melhor.
É o negócio dentro do futebol, não tem como. Recentemente nós tivemos Real Madrid e Barcelona jogando a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita.
É verdade. É do mundo.
Acontece. Uhum. Não é só... Não é só... recente, há uns anos atrás tivemos o Japão jogando Copa América aqui,
sim,
não tivemos?
É, verdade.
É o futebol, a evolução do futebol. Vamos tentar se adaptar a isso.
Eu acho que é mundial isso, cara. Assim, com o avanço tecnológico, se você tiver um médico muito bom aqui, cara, os grandes centros médicos, eles vão recrutar. Se você tiver um engenheiro, se você tiver... Assim,
a gente tem pesquisadores brilhando fora daqui, né? Fora cientistas.
A parte de programação também.
Parte de TI, programação.
Né, cara? A gente, quando sai assim um pouco, né? Eu falo assim, caramba, você tem...
É a globalização.
Quem é bom, o mercado tá mais aberto, né? Com esse avanço tecnológico, isso é legal.
Eu queria até aproveitar as suas respostas, né, César? Porque... Não só sobre a questão de gestão, né, mas tudo que você tem falado da seleção brasileira, a gente consegue perceber que existe o significado de Ubuntu dentro da prática. Né? Então, assim, quando você pega vários jogadores individuais, né, individualmente falando, que são muito bons, protagonistas de seus clubes e tal, e você faz com que o protagonismo seja da seleção, não só de um, né? Isso é Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, você entender que cada jogador junto vai ser mais forte do que só o Neymar ou só o Vinícius Júnior, né? Que está cada vez maior no futebol internacional. E aí eu queria só deixar esse comentário sobre o Ubuntu e te perguntar sobre uma questão que em vários momentos, eu como jornalista, eu acabo, enfim, dentro de uma redação que não é uma redação evangélica, não é, a maioria não é evangélica, a gente não convive com evangélicos dentro do jornalismo. Isso é muito mais forte dentro do esporte, do futebol.
Sim.
Então, assim, em vários momentos, quando tem... Vou dar um exemplo aqui. Um jogador de futebol faz 3 gols e pede uma música. E aí, lá vem o cara de Deus falar não sei o quê. Isso Sim. acontece. Sim. Então, existe... A gente fala muito do preconceito, né? Do racismo no nosso podcast. Mas a gente tenta abraçar outras bandeiras também. E eu tô falando por mim também na questão evangélica, que a gente tem que ouvir muitas vezes, lá vem o evangélico chato. E a gente já existe esse preconceito em relação a gente. E eu queria que você pudesse falar como que é a sua vida, né, nesse ponto. O grafite até deu uma pitada pra gente, né? Como é que você se resolve dentro dos bastidores, mas como que você leva o seu conhecimento, né, de Deus, tudo que você aprendeu sobre Deus, de uma forma natural dentro do seu dia a dia. A gente estava falando do pastor Henrique Vieira, né?
Sim.
Queria que você pudesse falar um pouco desse seu comportamento nesses bastidores, como gestor, como auxiliar técnico, como ex-jogador, no seu dia a dia.
É legal isso, porque eu me converti, minha família de origem católica, meus pais católicos, né? E, pô, quando eu me converti, só eu tava certo, todo mundo tava errado. Eu achava que... Poxa, eu me lembro uma vez um discurso que eu fiz em casa, né? Que era virou crente na época, né? O César virou crente, né? Aí, pô, e eu tinha recém-convertido. Eu falei, virei mesmo, e quem não aceitar Jesus vai pro inferno. Aí já começou em casa. Inferno vai você, não sei o que, uma confusão em casa. E aos poucos, com o tempo, a gente vai tendo sabedoria, né? Assim, no sentido de viver mesmo esse Deus que eu creio. Eu acho que as pessoas vão se aproximar ou se distanciar de você mais pelas suas ações do que pelas suas palavras. E não ser invasivo. Quem mais me afastou da igreja foram os crentes, que queriam fazer minha cabeça e eu conheci um Jesus parceiraço, né? Um Jesus que, pô, tá comigo na boa e na ruim. E é esse que a gente vive, né? É vivendo, cara. Assim, lógico, quando... eu não sou chato, cara. Eu acho que a particularidade das pessoas, como a minha, eu gosto que respeitem. Se alguém vem me pedir ajuda, se alguém tá em dificuldade, eu tô sempre à disposição. Todos onde eu vou sabem que eu sou cristão, né, assim. Mas é dessa forma, é um Deus leve, um Deus amigo, não é aquele Deus, se você não fizer isso, vai acontecer isso, tal. Não é aquela... nós somos...
Extremismo, né?
Extremismo.
Fala, né? É a essência do que a gente aprende como Deus, como Jesus, né? Sim, que é amor, é respeito, né?
É esse Jesus que eu vivo, cara, e tem sido... Ele tem sido fantástico na minha vida, onde eu tenho passado, tenho assim, plantado uma sementinha do bem, do que, pô, vamos lá, levantar das pessoas, assim, pô, nas vitórias também segura, cara, não é? Também, cara, né? Tem uns também que verdade. Você tem que pôr para baixo um pouco. E tem sido, a vida para mim sem Cristo não faz sentido nenhum. E é esse, assim, como a gente tá aqui, eu acho que Jesus tá aqui, né? Em espírito, porque ele é assim, ele é simples, ele é natural, ele é de boa, e é esse Cristo que eu vivo.
E essa fé que você estava falando que move, né? Você fala assim, eu vivo pela fé, eu vivo por acreditar.
Amém.
Eu vivo por acreditar, continuar que eu vou conseguir superar desafios, que eu vou conseguir quebrar barreiras, que eu vou conseguir fazer algo diferente, ter a visão do lance diferente,
Sim.
buscar um jogador que talvez o Tite ainda não viu a imagem, mas ó, eu vou buscar, eu vou convencer, eu tenho fé que eu vou convencer o patrão.
O Rafinha foi assim, cara, o Matheus que viu até, na época aí depois a gente se aprofundou no estudo, quando você for falar com o Tite, vai preparado que vai dar resenha, mas a gente montou o Matheus, vamos montar um material, aí montamos um material legal, e ele, pô, não, quando falamos do Rafinha, né, ele já tem um monte de... Depois eu vejo isso aí e tal. Aí depois...
Porra, Rafinha,
hein? Pô, fez gol de novo, Tite.
É muito jogador também, né? Muito jogador.
Mas
muito...
ele não tava nem no radar, né? Aí ele conversou com o Bielsa, né? Aí na época que era o treinador depois. Enfim, foi, é dessa forma. Voltando lá, né? Muita fé e muito trabalho.
É, e foi o que você falou antes, né? Muitos jogadores vão tão cedo pra fora do país, né? E o Rafinha no Leeds, tipo, não tá ali no centro da liga que ele joga, né? Então, você tem que monitorar tantos jogadores brasileiros fora que, às vezes, quando vem uma peça assim que tá... sobressaindo muito, mas num time que não tá sendo tão visitado, né, tão visto, eu acho que é isso, deve ser difícil até pro Tite falar assim, não, mas eu já tô com 50 jogadores pra escolher a metade.
Foi isso que ele falou.
Você ainda quer me arrumar mais um? Aqui.
Não, em uma posição que tem muitos jogadores.
É verdade.
Sim. A gente tem jogador que já teve no ápice ali, dentro da seleção, hoje tá um pouco fora do radar. O próprio Everton Cebolinha, que tá voltando agora, já, ele já deve estar no radar ali, mas é uma posição muito, não é ingrata, porque todo mundo que dessa posição joga bem.
É verdade.
E o Tite,
você tem muita qualidade,
então, e o Tite é assim, o Tite...
É um problema bom.
Eu trabalhei com o Tite em 2002, há 20 anos atrás, no Grêmio, né? E o Tite, na minha época, é o seguinte, eu não tava jogando, agora eu vou brigar com o Tite. Aí eu ia, quando eu ia dar no meio do Tite, aí ele, não, que é assim, aquela conversa, o jeito dele, aí ele, não, professor, beleza, vamos ficar de boa.
Eu vou fazer, vou acontecer.
O Tite é muito motivador, né, Sérgio?
Muito.
Muito motivador. Eu lembro até hoje, um jogo era Grêmio e River Plate, pelas oitavas da Libertadores 2002. E na época no Grêmio, lá a concentração ficava em cima. A pré-eleição do Tite, eu não sei se ainda dura uns 40 minutos. É assim ainda ou não? 15 agora, né? Mas naquela época a gente viu o vídeo, ele mostrava. E ele, nas palavras, ele vai lá dentro do coração do cara, ele motiva. E aí ele teve a pré-eleição e normalmente concentrava 22, ele levava um menino, dois meninos da base e sempre cortavam, na época era 18, né? Cortavam 4, às vezes cortava 3, levava 21. Cortava 3, aquela coisa e tal, a resenha. Aí ele fez a pré-eleição e eu não me liguei que ia ter 3 cortes aqui esse dia. Eu não tava, pô, o Luizão tava jogando, aí tinha o Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabri, pô, os caras tudo voando e eu tava ali, correndo por fora. E a pré-eleição dele foi tão, pô, nós descemos com sangue no olho pro jogo. Quando eu cheguei no meu lugar não tava a minha camisa, eu falei, pariu, velho. Facão me pegou, esqueci de descer agachado. A gente falava que quando era cortado era o facão, né, César? E, pô, eu desci com sangue novo. Pô, hoje eu vou entrar, vou fazer gol. Quando eu desci, eu tava no corte, velho. Falei, pô, esqueci de descer agachado, o facão me pegou. Aí eu, pô, murchei na hora, fui lá pra sala de musculação, sentei na bicicleta, fiquei lá, aí ele veio. Bateu nas minhas costas assim, ó. Você sabe que o futebol é ciclo, vai, aquela coisa. Vai, conversou comigo 5 minutos, o sangue já voltou. Bora, voltei. Vamos, rapaziada, motivando a rapaziada. O Tite é diferente. O Tite é. Assim. Até nessas situações eu já dou risada, mas na hora eu fiquei louco. Falei, pô, facão, esqueci do facão. Isso não tinha nem me concentrado na pré-eleição. E a pré-eleição dele foi. Ganhamos de 4-1 o jogo. Jogo da volta, tínhamos empatado ou perdido lá na Argentina e ganhamos, classificamos, o Luizão meteu 2 gols, falei, como é que eu ia jogar? Também o Luizão voando, meteu 2 gols.
Cara, agora como treinador, Rafa, o Graf, eu também, o que mais me dói, assim, é ter que cortar jogador. Cara.
É difícil.
Putz, cara, se falar com o cara, a gente já passou por isso, né? Porque você come, treina, concentra, descansa, vê o vídeo, vê tudo, tá, chegando.
É cortado, mas é difícil. É uma relação que existe,
que
né?
Existe.
A frustração dentro do futebol, sim, né? Aquela a ponte, um dia você passa por baixo, um dia tu passa por cima, e vamos que vamos.
É a vida, né?
É.
Replica a vida, não tá sempre 100%.
Ah, só, você tava falando do assunto de auxiliar, né? Você falou. No futebol, às vezes, tem uma máxima que fala que o treinador, quando é bom, com auxiliar é melhor ainda, né? Tu já ouviu isso, né, César?
A gente já ouviu isso, né?
A gente ouve bastante isso. O treinador é bom, o auxiliar dele deve ser bom pra caramba. E a gente tem muito disso no futebol, mas lógico, tem treinador bom. E quando você falou, eu falei, depois eu vou perguntar pro César se essa máxima existe.
É É igual marido e mulher, fala assim, né? Você conhece.
É o olho, é o olho do treinador além, né? Porque no futebol sempre existe a hierarquia. O treinador, pô, vou falar com o homem, aquela coisa. Aí chega no auxiliar, ô César, pô, fala pro homem que eu não tô me sentindo bem nessa posição. Aí o auxiliar, quando percebe, o treinador vai dar aquele esporro no treino, o cara dá uma murchada, o auxiliar chega, ó. É assim, o futebol é assim, você precisa melhorar aquela coisa. Então, o auxiliar sempre foi aquele negócio. Não é que seja a mãe, é aquele negócio. Pô, eu fui criado assim. O meu pai era a palavra final. Sim. O meu pai falou, já era. A minha mãe, eu discuti ainda aquela coisa. Aí minha mãe, meu pai era a última instância em casa. Então chegou no meu pai porque o bicho ia pegar. Porque, seu pai vai pegar você, aquela coisa. E o treinador no futebol, até a época que eu jogava, era assim. Era o treinador, o auxiliar e o auxiliar que fazia esse elo com os jogadores. Então existe essa máxima, pô. O auxiliar do homem é bom, o auxiliar do homem é bom. Eu vou falar com o auxiliar e tal, aquela coisa. Sempre teve esse papel, o auxiliar. De ser o agregador, né?
Uhum.
De ser
o mediador, né?
É isso aí.
E aí, falando disso tudo, a gente já tá caminhando pro final. Como que tá, então, coração? Como que tá a cabeça? A gente na torcida já tá numa ansiedade danada para essa Copa, é uma Copa no final do ano, né, atípico, e a gente quer muito que chegue logo, a gente já quer o álbum para ficar trocando figurinhas, né, que ele esquenta, né.
Pintar calçada,
botar bandeirinha na rua, eu que sou crescida no subúrbio do Rio de Janeiro, fiz isso a vida toda.
Eu também.
Então, assim, como que você, né, que é a nossa única certeza aqui nessa mesa que vai estar no Catar, tá sentindo, assim, como que tá esse coração, a cabeça, a ansiedade pra Copa?
Ela tá sendo controlada pelos conteúdos. A gente tá muita razão, né? Essa emoção nós deixamos mais pro entorno. Uhum. Ela faz parte, sim, de uma preparação, né? Em termos... O Oscar, né?
Uhum.
Então, tem que envolver, mas dentro de uma razão. Então, nós como profissionais ali, responsáveis direto para coordenar esse todo, a gente tem buscado elementos sólidos. Como o Grafite falou, hoje a geração, ela funciona... Eu também, nós todos, eu acho. Nós funcionamos melhor com uma informação precisa e com um conteúdo claro do que com uma resenha de 40 minutos. Você vai fazer isso. E isso requer tempo, né? Para você chegar, para transmitir uma informação. Os atletas são de altíssimo nível. O Brasil, tecnicamente, tem representantes fortes e condição plena de conquista. Porém, cabe a gente coordenar isso, né? Direcionar para as adversidades e para as dificuldades do caminho. Então, a gente tem controlado a emoção. Eu já sei, já vivi isso. As noites próximas à estreia serão mal dormidas, de poucas horas de sono. E, se possível, dormir sozinho, senão vou arrebentar minha esposa. Acorda à noite e se bater. A gente já sabe isso, né? Por mais razão que você seja, não tem jeito. Porém, a gente procura sempre ter algo lógico e estruturado para coordenar os atletas e até para ajudar o Tite, falando em cima disso que o Grafite falou. O número de informações aumentou muito, Grafite, assim, para o treinador. É impossível, por melhor que treinador que ele seja, por mais apaixonado que ele seja, dele conseguir ter uma mente para absorver essas informações. Então,
Para gerir tudo,
o papel dos auxiliares, e nenhum auxiliar, porque sempre tinha uma dupla, né?
É
o treinador e outro. Precisa de mais gente, são informações também.
As comissões técnicas hoje estão bem maiores.
Maiores.
Eu lembro quando eu comecei, era o treinador de goleiros, o auxiliar e o preparador físico. Quatro pessoas.
Sim.
Hoje as comissões técnicas têm quase 20, 30 profissionais.
Sim.
Analista de desempenho, nutricionista, scout. Uhum. Existe muita coisa. E só uma questão, César. Em 2018 você foi, não? Você já fazia parte do ciclo de rodízio, ou não? 2018?
Não,
entrei em
2019. Entrei depois da Copa América.
Então é a sua segunda Copa do Mundo agora.
Segunda, isso.
Olha, E essa contagem regressiva, ela é, essa contagem é maior porque a Copa é no final do ano. Porque nesse momento era para nós já estar.
Esse momento ele nem tá conversando com a gente.
Já tá. Talvez pela virtualmente.
Só virtualmente.
Mas é diferente, é uma contagem regressiva diferente, porque é no final do ano e, sei lá, dá mais ansiedade ainda.
E, César, vou aproveitar, né? Já que você tá aqui. Já tem a listinha dos 26 para passar pra gente. Tá
acabando. Talvez!
Calma aí. Eu não vou falar para ninguém, mas esse episódio vai lá, tipo, na véspera. Você pode soltar aqui pra gente? Que os 26 você manda aqui, tipo. Vou guardar esse segredo.
A minha eu tenho, não sei se é do time.
Vai ter a discussão ainda.
Eu vou passar pra ele.
Vai fazer o seu trabalho de convencimento.
Vou tentar, vamos lá.
Só mais uma coisinha, porque você só fala de futebol, estuda futebol, já tá organizando a sua viagem de férias com material para estudar futebol. Mas o que, que deixa também o César Sampaio relaxado, assim, uma música, um livro, uma prainha, um pé na areia, um pagode, um samba.
O futebol.
Não, é o futebol mesmo, acabou a entrevista.
Eu acho que é tudo isso. Um pagode, um samba, uma música, um livro, um pé na areia. É bem importante, sim. Eu acho que até faz parte disso, né? De você desligar um pouco para que você volte com mais energia, né? Muitas vezes.
E para ter insight, né? A gente também acaba tendo insight em outras coisas de fora. Fora, né?
Uhum. Vindo aqui mesmo, cara. Assim,
opa!
Vocês são.
Aí a gente tem uma parcela.
Não, e, cara, é bem isso. Parece que não, mas eu já tenho coisas para levar lá para, assim, para discutir, para debater. Nós somos brasileiros, assim, a gente quer defender a nossa pátria. Então, cada um, quando sai, sempre a gente... Oh, os caras falaram isso lá, que você... Assim,
opa!
É mesmo, que a gente chama de cadeira vazia, né? E cara, não é. A gente vai construir junto. A seleção não é minha, não é do Tite. A seleção é brasileira, cara. Quem tiver algo para contribuir, putz, a gente quer, cara. Eu quero, temos de comissão, e a gente está querendo se juntar a quem tem algo positivo ou negativo. Pô, vi isso aqui ali, ó. Pô, falei, caramba, ontem a gente teve uma outra conversa. Enfim, e eu vou levar coisas daqui e a gente espera que isso possa fazer um Brasil mais forte. É nesse sentido mesmo.
O Dani, que foi o entrevistado do primeiro episódio, né? Falou muito bem sobre você. E aí, curiosamente, você chega assim, pô, o Dani é um dos caras que eu fico vendo e tal, tal. É um dos é um grupo de 9, 10 jogadores, isso, né? Que você acompanha diretamente. E a preparação da seleção brasileira vai ser exatamente na casa do Dani, né?
Sim, sim.
Na Juventus. E aí eu queria que você pudesse falar como é que foi essa escolha, né? Só que antes, eu não gosto de fazer 2 perguntas em uma, não.
Vambora.
Mas, Rafa, vou aproveitar a sua. Eu não sei se você sabe, mas o cara toca piano.
Eita, gente.
Ele não contou isso aqui.
Não,
o cara toca.
Rei Charles, mano.
O cara é Rei Charles e ainda mete vozeirão ainda.
Não. Olha,
entendeu?
Só.
Ele pensou que ia fugir, mas eu catei ele.
Trouxe
aqui.
O piano, Diego? Trouxe o piano.
Mas, aqui. Daqui a pouco chega os caras empurrando o piano aí, branco.
Aí, olha.
O Bianca, cheio de...
Olha a audiência do programa.
Aqueles piano que chama bem atenção. Aqueles...
De calda. Aqueles... Tava tão bem, a audiência vai despertar.
Não vai ser dessa vez que a gente vai ouvir o César Sampaio, será? Mas aí, se você não ouvir agora, você corre lá nas redes sociais do César Sampaio, que ele tá lá tocando e cantando. Ele tá com vergonha agora, ficou tímido, sentiu a pressão.
Cara, não,
tá acostumado com a pressão do futebol, né? Essa é outra.
Essa é o tempo que ela falou, como é que você fica...
Relaxado.
É o outro homem.
Mas voltando pra pergunta lá do centro de treinamento, como é que foi essa escolha? Por que que a Juventus foi o local escolhido pela delegação, pelo Brasil?
Nós tínhamos algumas opções, né? Visitamos, dentre elas a Juventus, o calendário também, a disponibilidade lá. Lógico que o Alexandre, o Arthur e o Danilo foram importantes, porque eles vivem o dia a dia. É um hotel, então você não precisa ficar se deslocando, né? Tem tudo concentrado ali. Enfim, toda a parte de fisiologia, de reabilitação, parte de qualquer exame, tem um hospital próximo, assim, que ressonância, qualquer radiografia que você precisa fazer também, está próximo. Enfim, quanto menos a gente se deslocar, melhor. E com campos fantásticos, né? E também que dá para isolar, que vai ficar só a delegação. Então, a gente vai ter 100% do tempo à disposição. E isso é pré, né? A gente, nós nos apresentamos 10 dias antes da estreia e a gente passa esse período de preparação ali em Turim. Eu não conhecia o CT, foi uma grata surpresa. Eu visitei os outros locais concorrentes, né? Mas esse nos atende muito bem, acho que dá para fazer uma grande preparação.
É a fase de preparação, né? Saber, sim, como os atletas estão vindo dos seus clubes, né? A, isso, parte física, técnica e tudo. É o estágio final ali da preparação para a Copa do Mundo. Excelente, eu já vi por vídeo, as instalações são realmente,
né? Eu vi também.
Toda a estrutura possível, acho que não encontraria outro local com toda a estrutura melhor possível do que essa, não.
É, e a gente espera que todo mundo que sente nessa cadeira aqui do Ubuntu na série da Copa esteja nessa lista aí. Vai acompanhando, César, para ajudar a gente. A gente não pode zicar ninguém, não. Vai ajudando a gente também lá dentro, falando, essa rapaziada, essa galera aí é maneira. Senta lá naquela cadeira que é sucesso.
Não, legal a pergunta que o Diego fez sobre a lista, né? Agora a FIFA abriu as outras 3 vagas, só que no radar da seleção deve ter uns 12 jogadores. Isso. Ou seja, a dor de cabeça só aumentou, né, César? Nossa, contribuiu, César, um pouco, vai ter 3 jogadores lá, mas aumentou a dor de cabeça porque desses 3 jogadores tem que escolher entre 12 e 15.
Ontem sentou eu, o Fábio e o Juninho, né, quando... Foi oficializado 26, tinham 12. Eu falei,
nossa.
12 para 3.
Alô, FIFA, tem como? Tem como me ajudar?
32?
32 não dá, não?
Essa na minha, agora, pô, tem mais assim, é um bom problema.
É um problema bom.
Se tem mais concorrentes, é um bom problema.
A gente vai, agora sim, a gente vai encerrar, mas... Improviso sempre, né? É importante. No começo do programa, o Grafite te apresentou.
Certo.
Né? E aí, César Sampaio, queria que você pudesse falar alguma história sua.
Pô, tem uma
com legal. O Grafite.
Ah, meu Deus.
Né? Isso pra
é, ele achou que ele ia passar batido.
Eu tava achando estranho já. Não tiveram nem uma pegadinha.
Pra gente encerrar o programa com a tua história sobre o Grafite, já que a gente começou com o Grafite sobre você.
É. O Grafite foi um dos responsáveis por eu encerrar minha carreira como...
Por encerrar como a carreira?
Direto, responsável direto, assim, foi depois da... Nós estávamos num treino e jogando no São Paulo, né? E aí o Grafite pegou uma bola no meio campo e começou a grafite. É que ele deu o tapa, deu o segundo. E eu já tava com 36 anos. Eu chegava, 3 horas antes do treino. Aí começava massagem, alongava, musculação. Treinar, acabava o treino. Putz, aí banheira, massagem. Putz. Aí o Grafite deu um tapa na bola no fundo, o Lugano veio e deu um carrinho. Pau! Eu falei, matou os dois. morreu. E embolaram assim, sabe? Falei, caraca, quando ele levantou, aí um cumprimentou, machucou aí? O outro, não, tudo bem. Eu falei, parei. Falei, se um desses dois aí...
Os caras não sentiram nada.
Por muito menos. Se alguém desses dois aí me encostar, eu tô morto. Mas isso é verdade.
Era assim mesmo.
Para sem lesão, né?
O bicho pegava Lugano no treino, era jogo. Pô, Lugano.
O Grafite e Lugano no treino, cara... Era incrível.
Era cada trombada.
Então, obrigado, Grafite. Muito obrigado.
Não, se tivesse daquela, ia ser obrigado a parar. Ainda bem que ele teve essa consciência.
Foi. Se me pega, se um dos dois me pega daquele jeito, eu falei. Ai. Nem pra vida ainda. Não era pra bola, nem pra vida ia restar alguma coisa.
Com essa belíssima história de César Sampaio, a gente encerra mais um episódio especial sobre a Copa do Mundo do Catar. Obrigado, gente. Obrigado, César. Valeu. Obrigado, Grafite. Rafael. Musiquinha subindo aí. Até a próxima, galera. Um abraço.